nós só temos, se não fosse aquele senhor lá atrás, eram só mulheres aqui, exatamente. Mas cumprimento a todos e dou-lhes as boas-vindas novamente. Estão todas com um ar fantástico e, portanto, quero dizer que... Mas, tu não estão?
Não,
vai
rapidamente, tenho a sensação.
O ar, não é? Então, ele vai crescendo, coitado. Foi rapado aqui há 6 meses, quer dizer que o meu cabelo cresce bem. Mas, de facto, foi retemperador este mês de agosto. Bom, eu decidi, e com a anuência de alguns que consegui contactar, fazer esta reunião de hoje, que aliás já estava combinada desde julho. Um pouco para primeiro, analisarmos a lista das propostas de entidades a ser ouvidas, e em função de facto de serem ouvidas ou não, qual é a grelha que devemos aplicar. Bom, o meu entendimento, eu primeiro vou dizer o que é que tinha pensado sobre a grelha. Havia duas hipóteses de grelha. Uma delas era aquela grelha mais simples, dos 39 minutos, que tinha 10 minutos de intervenção, 5 minutos ou 3, já não me lembro, de cada grupo parlamentar, e depois, no final, mais um bocadinho. Essa grelha pode ser interessante quando as entidades pedem para ser ouvidas e vêm cá fazer das suas mágoas ou das suas alegrias e dizem, e depois, em função do que disseram, os grupos parlamentares fazem uma pergunta, pedem esclarecimentos e depois são respondidos. Mas, de facto, trata-se de audições de uma coisa um bocadinho mais complexa do que isso. Trata-se de audições de uma transposição de uma diretiva em que, basicamente, pode haver momentos em que se tem que, de facto, discutir as coisas. E, portanto, eu tinha pensado propor-vos a grelha dos 90 minutos. A grelha dos 90 minutos em que, apesar de tudo, existe aqui uma interação, pelo menos existem duas oportunidades de questionar a entidade. É claro que existe, pode haver aqui, e isso por isso é que eu também gostava de pôr à vossa consideração, aqui uma grelha intermédia. E porquê? Porque todas as entidades que foram propostas por todos os grupos parlamentares são entidades que já enviaram o seu parecer escrito. E, portanto, as entidades não virão cá dizer o que é que acham da diretiva. Porque isso já disseram. Da transposição, perdão. Porque isso já disseram no seu parecer escrito. O que vem cá é esclarecer alguns pontos que os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados, queiram colocar, ou porque não são claros, ou porque querem aprofundar, e, portanto, é como se a intervenção inicial já está feita. E, portanto, aquilo que nós podíamos considerar como alternativa de grelha, é a minha proposta, é que é esta grelha dos 90 minutos, portanto, tem duas oportunidades para os senhores deputados colocarem questões, fosse um pouco amputada da intervenção inicial das entidades, porque essa intervenção inicial é o parecer escrito que eles deram. Até se pode acrescentar uma ronda, mas essa intervenção inicial dos 10 minutos não faz sentido, porque, de facto, eles vêm de falar já com um documento em que dizem esta é a nossa posição, e é sobre essa posição, com certeza, que os senhores deputados devem fazer, enfim, mais perguntas, ouvi-los com mais atenção, pedir detalhes, enfim, o que entender. E, portanto... E porquê é que essa questão se coloca? Para que nós possamos, de facto, ter aqui um aproveitamento do tempo diferente. Isto na presunção de que serão feitas todas as audições a todas as entidades que foram propostas. O PS não propôs audições. a ERC é obrigatória, portanto, exceto a audição, que é obrigatória, não propôs audições. Para além dessa, o PSD propôs 4 audições, enfim, uma delas até poderá ser retirada. O Bloco de Esquerda propôs 15 entidades. O PCP propôs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entidades e algumas são comuns, claro. E o CDS propôs também 5, uma AERC e mais 4. Bom. E de facto, se nós fizermos audições a estas entidades todas, nós vamos ter aqui algum. Não estou a dizer trabalho, que também teremos, mas algum preenchimento de agenda que será complexo. E, portanto, a primeira questão que eu colocava, e aqui mais ao Bloco de Esquerda e ao PCP, é se, uma vez que todas estas entidades que foram propostas apresentaram parecer escrito, portanto, e com essa base, eu gostava de vos ouvir relativamente à realização ou não de todas estas audições e também gostava de ouvir todos sobre a grelha. Eu devo dizer que não me preocupo nada em que sejam feitas estas audições todas. Dificilmente as conseguiremos fazer nas primeiras 2 semanas como tinha sido programado. Portanto, ou seja, eu não estou a pedir, vejam lá se conseguem encaixar das duas semanas. Estou a pedir é que faça estas grelhas mais alargadas, se será, de facto, necessário ouvirmos todos e todos de igual forma. Muito bem, não registro pedidos de palavra. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria começar por saudar todas as presentes e desejar um bom ano e o presente. Mas podemos falar no feminino, e desejar um bom ano a todas e a todo, que vai um bom ano, um bom ano de trabalho. Sobre a grelha de tempos, eu considero que parte do argumento verifica-se, é verdade que todas as organizações que nós queremos ouvir já apresentaram o seu parecer por escrito, contudo, muitos destes pareceres antes foram produzidos antes de estarem todos os pareceres apresentados. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitas das organizações que nós propomos ouvir podem ter uma outra reflexão crítica face aos pareceres que foram sendo recepcionados. Portanto, isso muda, pode alterar ou não a posição inicial que tinham. Isto quer dizer que não me parece que seja estritamente o parecer, que esta ronda inicial seja estritamente o parecer inicial que enviaram. Pode ter sofrido alterações da leitura e da reflexão dos outros parceiros, que podem querer introduzir alguns pontos que consideram pertinentes à discussão, e por isso considero que nós não deveríamos retirar esta ronda inicial. Aceito sim que possamos reduzi-la um bocado para poder dar tempo para que todas as... para diminuir o tempo total da grelha. Contudo, tirar 10 minutos pode fazer diferença quando temos tantas organizações para ouvir, mas esta discussão é uma discussão muito importante para nós podermos, primeiro para fazer a consulta à sociedade civil e às organizações do setor que irão ser diretamente afetadas pela afetadas não, que estão diretamente interessadas na reflexão política da transposição desta diretiva, e por isso é mesmo importante fazer todas estas audições que nós propusemos. O que acontece é que algumas das entidades propostas são coincidentes, portanto o número de audições irá ser relativamente reduzido. E enquanto os trabalhos parlamentares não se intensificarem, nós podemos fazer, como está proposto para amanhã, várias audições no mesmo dia, ou então também podemos pensar criar um grupo de trabalho que irá estar que irá estar a trabalhar na transposição, a fazer as audições, e depois que cria um texto e que traz depois para a comissão. Portanto, não era, eu acho que o interessante seria estarmos todos envolvidos nas audições, mas se isso parecer muito pesado e conflituoso com os trabalhos da própria Comissão, nós podemos então pensar criar aqui um grupo de trabalho que poderá estar mais alocado a estas audições para poder fazer uma consulta profunda, porque nós vimos muitas críticas de algumas organizações do setor, portanto, a denunciarem o facto de não terem sido auscultadas para a transposição da diretiva, principalmente quando fizemos a discussão na generalidade, portanto, realçando que, dada a importância da própria diretiva, deveria ter sido feita uma consulta mais aprofundada. Portanto, nós podemos pensar em estratégias para cumprir esse prazo das duas semanas, se bem que isso não deveria ser o espartilho que nos constrange, mas pronto, tendo essa realidade presente, nós devemos procurar então uma estratégia para poder alargar o máximo possível o âmbito da consulta que fazemos e para que isso depois se possa verter e traduzir-se nas alterações e melhorias que possam ser introduzidas. Portanto, que o processo de especialidade seja um processo mais fino que permita recolher o maior número de contributos. Pronto, pergunta é isto. Muito obrigada.
Portanto, em resumo, mantermos as audições todas tal como são propostas e aqui para na redução e não reduzirmos a grelha. Mas aí, desculpem eu entrar em diálogo, mas no caso de cortarmos, podemos acrescentar ao tempo dos partidos, ou não?
Sim, poderíamos acrescentar o tempo dos partidos, mas o que eu acho é que era importante perceber qual
não
é...
Não há tempo dos partidos, há interação, porque quando se acrescenta aos partidos, também se está a acrescentar...
Sim, mas aquela ronda inicial em que as entidades a serem ouvidas, que estão em audição, poderem dizer o que é que... quais é que são as reflexões que têm sido suscitadas pelos próprios parceiros, também é muito importante.
Sim. Deputado José Magalhães, por favor.
Senhor Presidente, se fosse necessário começar a votar hoje, começaríamos a votar hoje, porque houve contribuições escritas, elas estão na internet, são acessíveis, a própria ERC, que se queixa de não ter tido acesso a pareceres de uma consulta que terá sido feita pelo Governo, teve durante todas as férias de agosto a possibilidade de ler os abundantes pareceres que estão no nosso site, que é livre e está acessível a todos. Portanto, espero que beneficiemos com esse trabalho se ele teve lugar, e julgo que devíamos encontrar uma maneira de fazer com que o debate se foque no objeto, na nossa missão. A nossa missão é transpor a diretiva. O PS já anunciou que, como o Governo entendeu, misturar na mesma proposta de lei a transposição da diretiva propriamente dita e uma revisão da lei do cinema, estamos disponíveis para cindir a proposta para que dela emerjam duas leis, como o Regimento e a Constituição permitem. Aliás, não por acaso, a ERC não opina sobre a lei do cinema e, compreensivelmente, porque, no que diz respeito ao cinema, só tem que fiscalizar as cotas de divulgação de cinema nos termos da lei. E, portanto, dito isto, se o objeto é reunir contribuições adicionais sobre, e livres, obviamente, sobre os dois temas, mas sobretudo sobre o tema em relação ao qual temos pressa relativa, acho que devíamos encontrar uma maneira de agrupar, talvez, consultas. Ou seja, não há nenhuma razão para não se agrupar as consultas dos cineastas, ou seja, da gente do mundo do cinema, tanto os argumentistas, como os realizadores, como os produtores. Aliás, só a visão conjunta e entrecruzada destas três categorias é que nos permitem saber qual é, digamos, o conjunto, quais são as preocupações que neste momento têm face à alteração do panorama que já está em curso, aliás, não depende desta lei, mas esta lei tem uma certa função de ordenamento.